Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, praticamente todos os habitantes desse planeta que têm acesso às informações acompanharam nas últimas semanas a crise nos Estados Unidos. Pessoalmente, eu posso dizer que eu acompanhei, senador Eurípides, com 5 sentimentos. Um sentimento de temor, um sentimento de tristeza, um sentimento de inveja, e um sentimento de alívio e um sentimento de alerta. O sentimento de temor, ele veio da imprevisibilidade do que aconteceria no mundo se o Congresso americano, o Poder Legislativo e o Poder Executivo não chegassem a um acordo antes do dia 2 de agosto. Previsível saber o que aconteceria se, de repente, todos os títulos da dívida pública norte-americana perdessem valor. Se, de repente, os que têm dinheiro no mundo inteiro não apoiassem a dívida americana. Se eles fossem obrigados a cortar os gastos que repercutiriam no mundo inteiro. Foi com um sentimento de temor que eu confesso que acompanhei todos esses dias o que acontecia nos Estados Unidos. Obviamente, foi também com um sentimento de inveja, ao perceber o poder que o Congresso norte-americano tem. Eu senti inveja quando eu vi os senadores norte-americanos, os deputados norte-americanos, podendo definir o que ia acontecer no país deles. E a gente aqui, lamentavelmente, por tantos instrumentos legais que tem na Constituição, o Poder Executivo praticamente não precisa considerar o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente propõe, como a gente vota. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei triste de ver os Estados Unidos, que eu sempre citei como exemplo na política da possibilidade de um bipartidarismo, na hora de tomarem decisões de interesse do país, rasgaram o bipartidarismo. E a gente viu que não apenas havia posições ideológicas no debate. Aqueles que queriam reduzir os gastos dos serviços públicos para os pobres e não aumentar os impostos para os ricos, lado ideológico. Do outro lado, o lado ideológico representado hoje pelo presidente Obama, que é de manter os serviços públicos e até aumentar no que se refere à saúde pública, e os impostos necessários para financiar isto viriam das camadas ricas. Havia esse debate ideológico, mas nós sabemos que além disso, ou até por trás disso, havia um debate de olho nas eleições do próximo ano. Rasgaram o bipartidarismo, o interesse nacional e passaram a disputar as eleições, senador Mocca. Por isso, além do temor, da inveja e da eu vi também, com tristeza, perdemos o exemplo de que um Congresso pode, em alguns momentos, ser bipartidário, no caso nosso, multipartidário. Agora eu vi com muito alívio, obviamente, quando o noticiário, a partir de ontem, passou a dizer que, apesar do rompimento do bipartidarismo, tinham chegado a um acordo que permitiria a continuidade do funcionamento do governo, que permitiria o pagamento da dívida, com o que é possível continuar os gastos e é possível também levar adiante o funcionamento da economia norte-americana, que, queiramos ou não, gostemos ou não, é um pouco motor, ao lado hoje da China, da economia de todos os países. Mas eu quero falar um pouco do último sentimento, o sentimento de alerta. Senador Randolph, eu creio que essa crise deve servir como um alerta para nós. Primeiro, o alerta de percebermos que quem está bem hoje pode não ir bem em relação ao futuro. E eu creio que a economia brasileira, ela está bem, senador João Pedro, mas ela não vai bem. Basta ver os discursos que nós escutamos aqui mesmo, quando podemos listar alguns empecilhos graves adiante, e empecilhos que você não pode tratar separadamente, porque aí você resolvia um, resolvia outro, mas não, eles são linkados, como se diz por aí. Fala-se, por exemplo, em baixar a taxa de juros. Não se baixa a taxa de juros pela vontade de baixar. Só se baixa a taxa de juros quando a dívida está controlada, quando nós podemos ter gastos públicos controlados. Mas eu quero destacar apenas alguns desses itens que eu sempre coloco como os vetores do mal, em vez dos vetores do bem. A taxa de juros é um deles. É claro que essa taxa de juros amarra nossa economia. Mas como resolvê-lo? Se a gente mantém os gastos altos, exigindo dinheiro cada vez maior, e se a taxa de impostos, a carga fiscal, já é tão elevada. Veja como as coisas se ligam na economia. A taxa de juros, ela depende dos gastos públicos. Os gastos públicos, eles dependem diretamente de quanto a gente pode gastar, deve gastar, mas depende também da própria taxa de juros, que financia a dívida para que gastemos mais. Mas não é só isso. Se amanhã decidirmos baixar os gastos públicos, a economia sofre. Não apenas os setores pobres deixam de receber os diversos benefícios que o Brasil de hoje oferece, mas a própria economia deixa de contar com uma demanda que vem dos gastos públicos. Veja como estão ligados juros, gastos públicos, taxa de crescimento. E não é só isso. Todo mundo, e aqui mesmo hoje nós ouvimos, com razão, o senador Randolfo reclama da taxa de câmbio. Mas como desvalorizar a moeda, ao contrário, no nosso caso, sim, desvalorizar a moeda sem gerar uma pressão inflacionária? Como? Se a taxa de câmbio hoje ficar como está, nós desindustrializamos o país. Se a taxa de câmbio valorizar o dólar, nós podemos ter uma inflação nesse país, ou pelo menos temos um item da inflação. Item da inflação mais grave ainda, se voltarmos ao problema anterior dos gastos públicos. Porque como fazer com que a taxa de câmbio caia e aí aumenta o preço do que a gente importa e quase tudo que a gente consome tem um conteúdo importado. E mais ainda, como fazer isso com os gastos públicos elevados, controlando, desregulando, descontrolando a inflação. Mas não é só isso. Nós temos o problema da dívida. É um limite que temos adiante essa dívida. E aqui eu não falo só a dívida do setor público. Eu falo a dívida também individual, dos indivíduos, das famílias nesse país. E como resolver o problema da dívida sem resolver dos juros? Até porque é preciso lembrar que a Grécia é o único país hoje no mundo que paga um juro da dívida maior do que o Brasil. A Grécia paga 5,47 e nós pagamos 5,10. O tamanho da dívida nem é dos maiores no Brasil quando se compara com os outros países. Mas a taxa de câmbio no Brasil é muito maior, porque nós gastamos mais do que deveríamos. Mas se nós gastarmos menos, cresceremos menos do que queremos crescer. Tudo isso está imbricado, interligado. E aí que eu digo, o sentimento que eu tive ao ver essa crise norte-americana, o último foi de alerta. Alerta para que comecemos a descobrir um programa bipartidário, no caso nosso, multipartidário, que vá além das nossas divergências e nos unindo em torno ao Brasil inteiro. Por exemplo, um item que eu nem toquei ainda, que é o da inovação. Não há futuro para uma economia grande hoje no mundo sem capacidade de inovação, que o Brasil não tem. E não vai ter, se aqui dentro não formularmos um programa junto com o governo de uma maneira suprapartidária. E eu concluo, saindo um pouco da economia, senador Randolfo, e entrando no outro item do bipartidarismo, do suprapartidarismo, do multipartidarismo. Não é possível que as medidas que tomou a presidenta da República em relação a afastar pessoas sobre as quais pesavam suspeitas, não é possível que essa medida que a presidenta tomou não gere aqui dentro um sentimento suprapartidário de apoio à faxina. E o que a gente tem visto no jornal é o contrário, que o fato dela ter tomado essas medidas vai provocar aqui dentro represálias contra ela. É inadmissível que isso aconteça. Os Estados Unidos permitiram que a gente tivesse o temor, a tristeza, a inveja, o alívio e o alerta. Vamos nos alertar a nós próprios. A presidenta, nesse aspecto, e não estou pedindo aqui que ninguém mude de lado, que ninguém deixe de criticar, como eu critico de vez em quando, que a oposição deixe de ser oposição, o que seria uma tragédia para a democracia. Peço nada disso. mas apenas um recado claro de apoio à faxina, como parece que o próprio Palácio Planalto definiu que a presidenta vem fazendo. Nunca antes nessa história, como se costuma dizer, um presidente demitiu 20 ou 22 pessoas sob suspeitas. Um gesto como esse, no momento em que, como disse a senadora Ana Amélia, a corrupção tem que parar ou ela para o Brasil, não é possível que nesse momento a gente não dê um recado à presidenta e ao Brasil. Aqui no Senado, ela terá apoio para essa faxina que ela se propôs a fazer e que nós esperamos que vá ainda além do que foi feito, onde for necessário. Eu passo a palavra ao senador Randolph com muita satisfação.
A ação que Vossa Excelência está fazendo aqui no Senado para montar, para organizar, articular um grupo suprapartidário em apoio às medidas da presidente Dilma em relação ao Ministério de Transportes. Se tem uma bandeira que não pode ter partido político, é a bandeira do combate à corrupção. A corrupção é erva daninha da terrível tradição patrimonialista brasileira que Vossa Excelência conhece tão bem e que condena tão bem. Então, nós não podemos colocar os interesses de oposição, de governo, os interesses de partidos políticos acima dessa bandeira. Quando Vossa Excelência me telefonou essa semana, eu me coloquei inteiramente à disposição e eu quero reiterar, a presidente da República terá de nós o integral apoio para combater a corrupção. Terá o integral apoio, nós subscrevemos um requerimento convocando o ministro dos Transportes aqui ao Senado. Eu acredito que, inclusive, é importante a vinda dele para, inclusive, dar esclarecimento das medidas que estão sendo tomadas. Se for necessário demitir 5, que a presidente demita. Se for necessário demitir 10, que assim faça. 20, 30, 40. Não pode ter tolerância em relação à corrupção. E não podemos, e não pode, a oposição, e eu falo isso, e todos sabem muito bem as nossas posições, não pode a oposição se aproveitar de prováveis rusgas e fragilidades da base de apoio ao governo para se utilizar disso. Esta bandeira tem que estar acima... Presidente, essa bandeira tem que estar acima dos partidos políticos. Então, estou com Vossa Excelência com muita honra nesse caminhar. E creio que, e não tenho dúvida que encontraremos aqui no Senado vários outros senadores que subscrevem essa medida, de apoiar a presidente em todas as suas ações que visem combater e extirpar esse câncer do Estado brasileiro, que é a corrupção.
Senador Adolfo, para mim não é nenhuma surpresa esse seu apoio, mas eu acho que para o povo brasileiro é muito importante saber que uma figura com a sua combatividade em relação ao governo, e felizmente tem pessoas combativas contra o governo, é capaz de sentir nesse momento a necessidade desse gesto suprapartidário que o parlamento americano não foi capaz, a não ser no último instante, pouco antes de suicidar-se. Eu fico feliz. E quero dizer que a corrupção que nós temos, eu acho que é fruto de um... Essa corrupção é fruto de um casamento maldito. A impunidade e a falta de valores morais na política. Não apenas valores morais no comportamento, mas valores morais nas prioridades. Bandeiras. O fim das bandeiras de luta facilitam como uma mãe... o nascimento da corrupção. E a outra é a impunidade. Vai ser difícil a gente retomar bandeiras de lutas com convicção por todos. Por isso, a luta que nós fazemos fazer hoje para parar a corrupção é pelo lado da impunidade, enquanto políticos e povo chegam a bandeiras comuns. Quem imaginaria Joaquim Nabuco no meio da campanha abolicionista roubando dinheiro? Ninguém. Falta bandeiras de luta. Mas enquanto elas não surgem, vamos lutar contra a impunidade, como está fazendo a presidenta.